Atenção, alguns estão a acompanhar-nos nos termos de há pouco por videoconferência, os outros estão aqui presentes na sala e a todos agradeço a presença numa modalidade ou na outra. Vamos retomar no ponto em que há pouco estávamos e eu creio, e peço ajuda, que temos para intervir neste momento o Sr. Deputado João Oliveira. A senhora deputada Isabel Oneto. Então, a senhora deputada Constança Urbano de Sousa e depois a senhora deputada Isabel Oneto. E, certo. E o senhor deputado João Almeida. Portanto, neste momento temos estas inscrições para, no âmbito do ponto 2. No âmbito do ponto 2. Senhor deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, queria começar por dizer que o PCP não forma a sua opinião nem sobre esta matéria, nem sobre qualquer uma outra, a partir do comentário político do Mingueiro, mas também não deixamos que sejam outros a tomar a posição pelo PCP quando o PCP não a tomou. E, portanto, as declarações que foram feitas, em particular pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, dizendo que todos os partidos já tinham indicado o seu sentido de voto, têm que ser retificados. O PCP não tinha dado indicação nenhuma relativamente ao seu sentido de voto e dá lemos hoje na reunião a primeira vez. Nós mantemos sobre esta matéria a mesma posição que temos mantido ao longo do tempo. Nós entendemos que o mandato deve ser exercido em condições que não prejudiquem precisamente o exercício do mandato de deputado por outras atividades que eventualmente o possam condicionar ou limitar, nomeadamente com o princípio da exclusividade. E é essa a nossa posição e é a posição da qual não abdicamos. E discordamos frontalmente da opção que é feita pela senhora deputada, e essa discordância é evidente e deve ficar bem clara. Não embarcamos num processo de crucificação que tem sido feito, quase que transformando esta situação que nos foi apresentada à Comissão como um expoente máximo de situações de promiscuidade e de compadrios e de outras considerações que têm sido feitas sobre essa matéria, aliás, dando a este caso a expressão que não se dá, por exemplo, à circunstância de poder acumular o exercício do mandato de deputado com a participação em órgãos sociais de sociedades gestoras de participações sociais. E, portanto, na nossa perspectiva, discordando frontalmente da opção que a senhora deputada faz, não alinhamos no processo de crucificação que tem sido feito com este tipo de argumentários que procuram até secundarizar situações bem mais graves e essas também não atendidas na lei do ponto de vista de outras situações que podem ser acumuladas com o mandato de deputado. Discordando da opção da senhora deputada, entendendo que essa acumulação de funções não devia existir. E também não deixando de sinalizar situações mais graves, essas sim de verdadeira promiscuidade que não são impedidas pela lei, constatamos também que a lei que existe não permite à Comissão outra opção que não seja aquela que resulta do parecer que está proposto. Porque, de facto, não há na lei nenhum elemento que impeça à senhora deputada de assumir aquelas funções e, portanto, não nos resta outra opção que não seja a de acompanhar o relatório que está proposto e o parecer com o sentido que ele contém no relatório.
Para além das inscrições que eu disse, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves está insistentemente a pedir a palavra.
Era um comentário só, na sequência do Sr. Deputado João Oliveira deu nota, era só para, em meu nome pessoal, uma vez que fui o autor das declarações, por informação que eu dispunha, pensava que o Partido Comunista Português e o seu grupo parlamentar tinham dado também o consentimento, não o tendo assim, as minhas sentidas desculpas a título pessoal ao Sr. Deputado João Oliveira e ao grupo parlamentar do Partido Comunista porque desconhecia o facto e, portanto, só para repor essa nota, porque, de facto, pensei que tinha sido transmitido por todos. Mas já agora, está bem, mas é o deputado que representa, portanto. Eu sei que há uma prevalência do coletivo na abordagem do Partido Comunista em muitas dessas coisas, mas também há responsabilidades individuais e eu, respeitando isto, peço desculpa ao indivíduo, mas também ao
Pronto,
coletivo.
pronto, pronto. Está
Muito
resolvida a questão.
obrigado.
Podemos passar à ordem das inscrições. Agora a senhora deputada Constância Urbano de Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu há bocadinho pedi a palavra para comentar as declarações que me deixaram com alguma estupefacção e perplexa do Sr. Deputado André Coelho Lima, quando diz a questão apenas se coloca, e agora estou aqui a citar de memória, apenas se coloca porque se trata de uma deputada. Eu acho que deve ser mesmo porque se trata de uma deputada no feminino. No feminino. Porquê? Porque todos sabemos que, no dia 2, há vários deputados no masculino que são membros de conselhos disciplinares, de órgãos sociais, das mais variadas clubes, competições desportivas. Mas, no passado, dois deputados, dois proeminentes deputados do PSD, Gilberto Madail e Hermino Loureiro, no tempo em que Marques Mendes era o líder parlamentar, acumularam, a função de presidente da Comissão de Desporto, ou da comissão que tutelava o desporto, com a função de presidente da Federação Portuguesa de Futebol. E Hermínio Loureiro, deputado também, no masculino, também acumulava a função de deputado também da comissão que superintendia o desporto, com o de presidente da Liga de Futebol e por inerência vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Ora, eu não percebo, quando hoje existem mais ou menos coisa como 14 ou 15 deputados que são membros de federações, de órgãos sociais, de federações desportivas da mais variada ordem, e há de facto, pela primeira vez na história deste país, uma deputada que é convidada e que vai se candidatar a um cargo social numa Federação Portuguesa de Futebol, e todos sabemos que o futebol é um mundo extremamente masculino. E, portanto, eu acho que também há aqui não só uma questão que poderemos apelidar de ética, mas se ela existe, só existe hoje, pelos vistos ontem não existia, só existe hoje. E existe hoje porquê? Porque é deputado, porque se trata de um membro do Parlamento? Não, porque se assim fosse, também seria no passado. Não, é porque, de facto, se trata da primeira mulher a assumir um cargo ou a candidatar-se a um cargo no mundo do futebol, um cargo que é eminentemente jurídico, essa é que é a verdade, no fundo é uma espécie de um tribunal do futebol, e portanto é um cargo com algum poder, sim, num mundo em que os homens reinam, e que é um mundo extremamente masculino e misógino, como todos sabemos. E portanto, penso que também aí reside a questão. E desta guerra e desta crucificação mediática contra a deputada em questão. Não acredito no documentário do Mingueiro, porque a pessoa que o preferiu então tem uma memória extremamente curta e ou é incongruente, porque se no passado não viu nenhuma questão ética, porque legal ela nunca existiu nem existe, pelos vistos de repente passou a ser uma questão de natureza ética. E era esta a minha estupefacção que eu queria deixar aqui registada.
Muito obrigado. Eu tenho que ir fazendo intercalar a possibilidade de participação dos grupos parlamentares que ainda não usaram da palavra. E, portanto, neste momento tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser telegráfico, porque acho que é evidente todo este processo do que se passou desde a discussão que houve entre mesa e coordenadores até à reunião de hoje, que só há uma matéria aqui que efetivamente pode ter alguma consequência, que é a discussão e votação do parecer, porque tudo o resto, nós estamos a discutir opiniões perante ou partindo da perspectiva de cada um, mas são opiniões que não podem ter qualquer consequência no âmbito dos trabalhos parlamentares, e portanto eu acho que é bastante desnecessário. Também tem a ver com o meu ponto de partida, porque eu já ouvi muita gente falar do que se passou ou do que passou na televisão no domingo. Eu costumo, ao domingo, quando vejo televisão, costumo ver outro canal do que aquele que está a ser discutido, mas no domingo passado nem vi nenhum, portanto não estou habilitado a discutir a questão televisiva. A questão que releva para a nossa discussão é a questão jurídica em análise, e essa ainda ninguém disse, porque eu acho que não pode dizer que tenha outra consequência e outra conclusão possível que não seja a de dizer que não há, do ponto de vista legal, nenhum impedimento, nenhuma incompatibilidade entre o exercício da função para a qual, à qual a senhora deputada se candidata, e o exercício do mandato de deputado. E, portanto, eu tenho imensas opiniões sobre aquilo que deve ser o exercício do mandato de deputado, a forma como deve ser interpretada a exclusividade, até eventualmente sobre questões de género associadas ao desporto e ao dirigismo desportivo. Sinceramente, acho que nenhuma delas releva para a discussão que temos aqui, portanto a posição do CDS é estrita àquilo que é a análise da legislação em vigor e o parecer reflete exatamente isso e, portanto, nós votaremos a favor do parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Honesto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, eu creio que algum bom senso voltou a esta segunda parte da reunião, porque a verdade é que se não tivesse havido o comentário do domingo e se não tivesse havido outras consequências, não estávamos aqui a discutir. Tínhamos cumprido a agenda, tínhamos cumprido a ordem de trabalhos que diz expressamente votação do parecer e não discussão e votação do parecer. A verdade é que alguns partidos decidiram, aflitos com aquilo que a comunicação social e a opinião pública possa pensar do que é o seu entendimento sobre estas matérias, vieram a correr aqui à comissão, depois de terem votado ou dado o seu sentido de voto anteriormente, decidiram vir a correr aqui dar uma explicação ao país sobre a sua posição. Até condenamos. Mas por acaso só condenam, e é isto que a mim também me deixa perplexa, é que só condenam porque a própria deputada pediu o parecer. Porque os outros que têm a situação idêntica e similar à da senhora deputada em causa, declararam no registro de interesses e ninguém aqui levantou questão nenhuma. Ninguém aqui disse, quando foi feita a análise do registro de interesses, ninguém aqui disse, atenção, que detectámos esta situação, esta e esta, que não é incompatível, mas é eticamente condenável. E aquilo que foi aqui dito pelo PSD, também não posso deixar de lamentar, na medida em que, de facto, aquilo que se versou, aquilo que se verteu no novo estatuto, é precisamente aquilo que é eticamente condenável. Portanto, há o ético normativizado. Está normativizado alguma ética. Não abrange as situações todas? Provavelmente não. Mas esta não é a única que existe aqui entre nós. E foi porque a deputada em causa pediu um parecer à comissão e a comissão se pronunciou sobre ela, é que, aliás, toda a gente votou, toda a gente estava, à exceção do PCP, creio que todos, com exceção, honra seja feita, e eu tenho que ressalvar isto, do PAN, que naquilo que enviou à comissão, refletiu o seu pensamento sobre a matéria. De resto, mais ninguém o fez. Foi necessário vir o debate e o sobressalto da opinião pública para que os partidos quisessem fazer este debate para se poderem justificar. Ora, isto é, se me permitem, o pior serviço que fazemos à democracia, é correr atrás dos jornais e fazer este tipo de julgamento de praça pública, que não é feito em outras situações, porque isto revela que o que está em causa aqui, e deixem-me que me ponha as coisas claras naquilo que eu entendo, que é o comportamento nesta matéria, é que não é por uma questão de princípio que os partidos fazem isto, é com receio de serem condenados politicamente pela forma como estão a lidar com este problema. Se fosse uma questão de princípio, e eu agora aqui ressalvo outra vez a situação do PAN, se fosse uma questão de princípio, tinham levantado na altura. E tinham levantado relativamente a outras situações. É o receio é ir atrás do disco disso. E isto é lamentável numa comissão que tem o dever de ser de transparência e não estar à procura de manchetes nos jornais e de posições nos jornais. Isto é lamentável do meu ponto de vista. E, portanto, não queria deixar de dizer isto aqui, porque acho muito bem que, por questões de princípio, as pessoas tomem, os deputados tomem aqui as posições todas que devem entender colocar. Agora, apelar aos princípios só quando acham que politicamente podem ser prejudicados, e desculpem a expressão, nunca ligaram aos princípios, antes, noutras situações similares, eu acho que é perfeitamente lamentável numa comissão como esta. Muito obrigada, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves ainda deseja intervir? Então, neste momento, relativamente ao ponto, não tenho mais pedidos de palavra. E, assim sendo, creio que podemos registar a posição de voto. As posições de voto já foram sendo sucessivamente anunciadas, mas, em todo caso, em relação ao partido ausente, que é o PAN,
O PAN está presente, Sr. Presidente.
Muito bem, muito bem, muito bem. Mas eu ia de resto enunciar qual tinha sido a posição que o deputado André Silva tinha expresso há pouco, assim nem precisarei de o fazer porque ele está presente. Em primeiro lugar, vamos votar, portanto, o parecer relativamente ao ponto 2. Quem vota contra?
PAN.
Em relação ao parecer do ponto 2?
Sim, sim.
Não, sinceramente não tive. Quem vota, quem se abstém? O parecer foi aprovado com votos contra do PAN e votos favoráveis de todos os outros grupos parlamentares. Senhor deputado Pedro Filipe Soares, pede a palavra para...
Sr. Presidente, apenas para que a intervenção que eu fiz na primeira parte desta reunião, conforme eu creio que disse na altura, mas não tenho a certeza e por isso intervenho agora, fique como declaração de voto também desta votação.
Ela ficará certamente em ata, e, portanto, nessa qualidade. Vamos fazer um sim. Não, não. Sr. Deputado Isabel Neto?
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente.
Para o mesmo efeito também. Estamos assim em condições de passar ao ponto seguinte, ao ponto 3.
Queria intervir, Sr. Presidente.
No ponto 3, Sr. Deputado?
Não, no ponto 2, envia por chat.
No ponto 2?
Ainda neste ponto 2.
No ponto 2, a título quê? De declaração de voto?
Sim.
Então tem a palavra o Sr. Deputado André Silva. Para uma
declaração
para além, de
voto. Para além, não é para fazer uma declaração de voto, é para informar que, ou seja, que para além da minha intervenção, que espero que fique registada em ata, irei enviar de seguida uma declaração de voto que solicito que seja anexo ao parecer.
Assim se fará. Sr. Deputado, passamos então ao ponto 3, que consta da apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei do PS 253/14.
Deixe-me só
ser interrompido o deputado João Oliveira.
Deixe-me só solicitar uma coisa na sequência deste pedido tentado a ser feito. Eu pedia que fosse anexado ao parecer todo o processo, todos os elementos constantes do processo, com a proposta de relatório, com as várias respostas que foram dadas pelos grupos parlamentares que enviaram respostas por escrito e as declarações feitas na reunião que constarão da ata. Solicitava que isso fosse tudo anexado.
Vamos lá ver uma coisa. Este parecer é elaborado a solicitação da deputada que quis esclarecer a sua situação. Sr. Deputado, só um momento que temos um fé de ver para resolver. Aqui se viu uma grande vantagem da videoconferência. Bom, hoje tudo nos acontece. Portanto, eu procurando esclarecer que o parecer foi feito a requerimento da senhora deputada e, portanto, aquilo que, do ponto de vista da consequência jurídica do pedido que ela fez, é o parecer que vale, não são outros elementos. Os outros elementos ficarão consignados na ata e na documentação da comissão. Então não percebi, senhor deputado João Oliveira.
Eu estou fio que me expliquei mal, admito qualquer uma das hipóteses. Eu estava a solicitar que isso fosse anexado ao parecer, anexado à ata. Os vários elementos que resultam da discussão deste parecer, quer aqueles que resultam da discussão hoje aqui feita, quer aqueles que resultam das opiniões que foram enviadas por vários grupos parlamentares, constarem da ata da reunião.
Certo. Portanto, as posições tomadas em mesa e coordenadores e depois as tomadas aqui na comissão, é isto? Certo. Feito este pedido, é deferido... Naturalmente, em nome da transparência, precisamente. Portanto, passamos ao ponto 3, o da apreciação e votação do parecer relativo ao projeto 253/14. que aprova regras de transparência aplicáveis a entidades privadas que realizam representação legítima de interesses junto a entidades públicas e procede à criação de um registro de transparência da representação de interesses. A senhora deputada relatora, a senhora deputada do PSD, Catarina Rocha Ferreira, não se encontra presente, mas estou informado de que o parecer será em seu nome apresentado pelo senhor deputado Hugo Patrício Oliveira, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, na impossibilidade da senhora deputada de apresentar, permitam-me que eu possa fazer. Por economia de tempo, uma vez que o parecer... Desculpa. Penso que foi resolvido. Pelo Estado, acho que foi resolvido.
Temos visto que onde falta o elemento humano, cresce o elemento animal. Pelos vistos, também está a acontecer aqui. Sr. Deputado, bem, então vamos lá ao tema.
Portanto,
depois de ter provado esses dotes de exterminador...
Por economia de tempo, uma vez que o parecer já foi enviado a todos os membros desta comissão, e depois de todos já terem a oportunidade de o ler, a apresentação será sucinta. Trata-se de um projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista, pretende estabelecer as regras de transparência aplicáveis à interação entre entidades públicas e entidades privadas, pretendam assegurar a representação legítima de interesses e proceder à criação de um registro de transparência da representação de interesses a funcionar junto à Assembleia da República. Esta iniciativa vem determinar o que são atividades de representação legítima de interesses, ignorando, por um lado, as situações que se enquadram nessa atividade e, por outro, excluindo as que claramente não serão abrangidas. Para o efeito, vem ainda enumerar as entidades públicas às quais são obrigadas a criar, as quais são obrigadas a criar um registro de transparência público e gratuito para assegurar o cumprimento das obrigações constantes neste projeto de lei ou a utilizar o registro de transparência de representação de interesses gerido pela Assembleia da República. São ainda determinadas todas as informações que o registro de transparência obrigatoriamente terá de conter sobre cada entidade a registrar, sobre o objeto do registro, os direitos das entidades registadas, os deveres das mesmas, e as obrigações relativas às audiências e consultas públicas, sendo ainda determinadas as sanções que poderão ser aplicadas em virtude da violação dos deveres enunciados por esta iniciativa, assim como as incompatibilidades e impedimentos aplicados. Para finalizar, referi que este projeto de lei vem retomar, com pontuais ajustamentos, o decreto da Assembleia da República número 311-13, que foi vetado pelo Presidente da República com o apontamento de três lacunas, tendo sido reapreciado como proposta de alteração do PS e do CDS, que visou corrigir essas lacunas, mas foi rejeitada em plenário a 19 de julho do ano passado. Referir ainda que na atual legislatura já foram apresentadas outras iniciativas sobre esta matéria, além do projeto de lei em apreço. Sem prescindir, sendo facultativo, a signatária naturalmente para o mesmo, abstenho desta sede manifestar opinião política sobre este projeto de lei. Face ao exposto, entende-se que este projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário.
Muito obrigado. Pergunto se alguém deseja pronunciar-se. Parece que há uma generalizada aceitação do parecer. Não havendo pedidos de palavra, vou pô-lo à votação. E assim sendo, quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade, incluindo o PAN, certo, Sr. Deputado?
Sim, estou presente ainda, Sr. Presidente, a favor.
Muito bem, obrigado. Temos agora um ponto diverso e é apenas a título, digamos, informativo. Por mim solicitado um esclarecimento ao Secretário-Geral da Assembleia relativamente ao processamento das nossas orientações para a criação do registro relativamente às ofertas. Recordam-se que estabelecemos uma regulamentação sobre isso. Há uma informação que, entretanto, chegou. O processo está ainda em curso de execução. É apenas para vos dizer, portanto, que essa diligência foi tomada em uma primeira reunião de mesa e coordenadores e, até antes disso, terei a ocasião de distribuir a resposta do Sr. Estado-Geral e depois numa reunião de mesa e coordenadores, uma vez que aí não há nenhuma deliberação a tomar, mas só de apreciação e acompanhamento, teremos a ocasião de avaliar essa resposta. Por outro lado, já é uma questão diferente, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, como coordenador do Grupo de Trabalho Relativo ao Registro de Interesses, ficou de reunir o Grupo de Trabalho e logo que tenha, digamos, mais informação desse Grupo de Trabalho, nos fazer aqui uma exposição sobre a situação decorrente da reavaliação que fizeram de alguns casos que não ficaram em aberto. Creio que ainda não há novidades sobre isso.
À partida, marcaremos para a próxima semana, também com a normalização dos trabalhos parlamentares e com os agendamentos desta semana não foi ainda possível. De qualquer caso, se trata de cerca de 10 pedidos de atualização, a maior parte dos quais, aliás, todos já circulados pelos vários grupos parlamentares. Até o momento não houve ainda referência a questões de incompatibilidades ou impedimentos, portanto, à partida é expectável que não haja necessidade de...
Mas aguardamos então...
Que... tomada a exposição, exatamente. Certo. Em qualquer caso, até para o futuro, pode-se até estabelecer uma rotina no sentido de, periodicamente, haver uma prestação de contas, por exemplo, mensal, em relação aos pedidos que é entrada e que sejam isentos de dúvida, sendo que sempre houver necessidade de formalizar alguma coisa e seja imediatamente dado não. Mas pronto, como digo, também estamos em tempos atípicos e,
certo.
E será mais procedimentos para... para uma normalização maior.
Último ponto nesta parte da minha, também da minha parte, apenas para o enunciar, sendo nós uma comissão que vela pelo Estatuto dos Deputados e, portanto, pelas condições de exercício dos seus direitos e também dos seus deveres, tenho tido alguma preocupação, e creio que todos nós temos essa preocupação, nesta fase excepcional que temos vivido no país e agora em especial no que nos diz respeito no Parlamento, quanto às condições de exercício que importem plenas condições de participação de todos os deputados na vida parlamentar. Manifesto a minha preocupação pelo facto de achar que já deveria ter sido suscitada uma reunião de conferência de presidentes das comissões para podermos criar uma coerência de procedimentos relativamente ao modo como os trabalhos se processam. Espero vivamente que essa reunião seja convocada muito em breve, porque se eventualmente assim não fosse, eu quero acreditar que seja, naturalmente esta Comissão teria que fazer alguma reflexão sobre as condições de exercício do mandato do deputado ao abrigo do seu próprio estatuto. Mas, enfim, neste momento é só para enunciar essa preocupação, que eu creio que é partilhada por todos nós, e desejar que a reunião que referi possa ocorrer com brevidade por iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia. Pela minha parte, neste momento é tudo. Pergunto se há algum Sr. Deputado que também tem alguma questão a tratar. Não é o caso. Agradeço a vossa colaboração, que ajudou a terminar melhor esta reunião do que aquilo que ela parecia decorrer, nas condições difíceis em que trabalhamos, e apesar do percalço que há pouco tivemos relativamente a alguns animais perfeitamente inoportunos para um trabalho parlamentar, mas tudo acabou em bem. Muito obrigado a todos e boa tarde. Até à próxima.